Shalom, אנחנו לומדים, ממשיכים ללמוד.
Olá. Nós estamos continuando a estudar fragmentos selecionados baixo o tópico Pesach. Vamos ao título. Fragmento 140, os materiais poderão ser encontrados no nosso site e no sistema Arvut. E você também poderá nos perguntar, fazer perguntas. Sim, o que é um trabalho duro? Porque pela primeira vez precisaremos imaginar que nós estamos saindo de nós e que isso significa que nós estamos preocupando-nos pelos outros. E a pessoa não pode sair de si mesma, ou seja, sair do seu desejo de receber, exceto se ela não entrar, se ela entrar no desejo do amigo e se preocupar pelos desejos dos amigos e assim se desconectar de si mesma. E então o Criador a ajudará neste ato. Este é o nosso trabalho. Por isto, aqui descobrimos falta de espírito e trabalho duro, por um lado. E por outro lado, se nós verdadeiramente sustentarmos-nos juntos, nós não esqueceremos disto, nós nos apoiamos uns aos outros, damos exemplos uns aos outros em como fazer isto. Exemplos que devem ser um exemplo físico, sentido nas nossas cinco sensações. Mas se nós fizermos isto em nossa eternidade, na primeira vez poderemos sentir em que medida nós estamos em um vaso e podemos ajudar uns aos outros a nos elevar acima do nosso desejo de receber desta forma. Então, ocorre que nós devemos nos preocupar a respeito dos amigos, então ele não vai se preocupar por si mesmo. Mas unicamente eu me preocupo por ele. Eu sou a garantia de que vou lhe ajudar com a força do arvor, com a garantia mútua. E então cada um faz isto com respeito aos demais e por meio disto nós criaremos uma base para sairmos juntos do Egito. Mas para isto, nós verdadeiramente devemos pensar, cada um, a respeito dos outros, na dezena. Nós podemos fazer isso assim na dezena também, mas por hora é suficiente na dezena. Cada um na dezena pensa a respeito dos outros, em como, o quanto ele quer dar-lhes a força do Arvut, o poder da confiança de que nós podemos nos elevar acima do nosso desejo de receber, e isto devemos pensar cada um sobre os outros. Isto é o que o Rabash quer dizer quando ele diz que cada um deve ser zero com respeito aos outros. Mas os desejos dos amigos, para mim, devem ser a coisa mais importante, e comparado a isto, eu devo estar anulado. Eu devo estar desejando, querer fazer tudo para ajudar os amigos a perceberem isto. E desta forma, podemos dizer de que nós estamos em garantia mútua, em Arvut, e nós, então, todos nos elevaremos no nosso desejo de receber egoísta, tanto do nível individual, tanto do desejo de receber coletivo, e então já haverá bases, uma infraestrutura, uma condição para a vestimenta do Criador em nós. Por isto, nosso trabalho principal é entender de que eu devo me preocupar a respeito dos meus amigos da dezena, na minha dezena, e então poderemos nos elevar acima do nosso ego, acima do nosso desejo de receber, nos conectar com eles. E então eu serei como um pai ou uma mãe com respeito a eles, um adulto, e então nos organizaremos e cada um será assim com respeito aos outros. E esta preocupação vai conectar-nos nesta preocupação geral que nos fará alcançar a garantia mútua. E o Criador, então, será capaz de se vestir em nós, deixar de brilhar sua luz em nós. Esta é a principal coisa que devemos fazer agora. Tentar aprender como nos conectar uns aos outros na dezena, de tal forma de que nós desejaremos ajudar uns aos outros. Por tomar cada um sobre si mesmo o trabalho dos amigos. E então, quando desejar fazer isto, eu aparentemente rezarei para os amigos, pedirei para eles de uma forma de que cada um que ajuda o seu amigo, então o Criador vestirá e então cada um poderá ajudar os demais a elevar os outros. E ao fazer isto, nós todos nos elevaremos. Quando nós olharmos, mesmo que gastemos muito tempo, mesmo que isso nos confunda, tudo que nós sentimos parece difícil, mas não é difícil, porque se nós verdadeiramente vermos isto como algo necessário, veremos que é possível imaginar e pensar. E então, por meio disto, nós imediatamente atrairemos a ajuda do Criador para que Ele caminhe conosco e faça esses atos. Então, cada um quer ajudar os amigos a se elevar acima do seu estado. E então, quando cada um pensar nos amigos desta forma, vamos sentir que o Criador está nos empurrando juntos, de uma forma mútua, e então todos teremos sucesso nesse esforço. E então nós nos transformaremos com pequenas crianças que desejam ajudar uns aos outros a se elevar acima do seu ego. E o Criador vem de baixo e apoia-nos e eleva-nos. E desta forma nós nos elevaremos. Isto é o esforço. Pensem a respeito disto e vamos ver como sentir como isto ocorre. O que eu quero dizer agora no começo da aula é Brasil 2. Olá, Rav. Obrigado por aceitar minha pergunta. Este é um momento muito importante, porque agora nós temos uma oportunidade para nos conectar e trazer os nossos desejos da mente. Como nós podemos conectar nossas mentes, nossos corações, direcionar-nos? Como nós podemos nos unir com respeito ao que você nos ensina? O Rav diz, isso é um problema. Nós devemos pensar a respeito disso. Nós devemos constantemente tentar voltar a este ponto e imaginar como podemos ajudar os amigos, como chegar a este local onde eu posso ser responsável pelos amigos para que eles tenham sucesso. Eu costumo dizer de que eu sempre pensei que eu devo ter sucesso, mas agora eu devo saber que o meu sucesso é quando eu ajudo os meus amigos a terem sucesso. E isso ocorre quando cada um se preocupa pelos outros. É por isso que a lei do Arvut, da garantia mútua, é tão importante. É por isso que o Baal HaSulam abre essas explicações para nós. Porque ninguém, na verdade, pode realizar um ato espiritual para si mesmo. O ato é sempre para os amigos. E esse é o significado da importância da doação. Esse é o significado do espiritual. Então, se eu me preocupo a respeito de mim mesmo. Como eu posso fazer as coisas dentro do desejo de receber? Então, a principal preocupação que cada um deve ter é o quanto ele pode fazer com que a sua dezena é zero com respeito aos outros e como pode levar os outros e apoiar os demais, sustentar os outros. E desta forma, nós sustentaremos a lei do amor e avançaremos até que saiamos todos juntos do Egito. Kiev 1. Com nossa preocupação de responsabilidade mútua, isto eu vejo que é do lado egoísta, porque nós primeiramente nos preocupamos por esta parte egoísta. Como nós podemos nos preocupar juntos corretamente por esta parte interna nossa? Quanto mais nós estivermos conectados internamente entre nós, há uma meta, há uma causa para constantemente nos preocupar a respeito dessa conexão interna, este ponto de conexão interna. Aqui está o problema, porque se nós constantemente pudermos manter este ponto de conexão entre nós, mesmo se nós não revelarmos nada por enquanto, este é o local onde nós nos conectamos com o Criador. E quanto mais nós olharmos para esta conexão entre nós, acima de todas as perturbações, e de novo, uma e outra vez, reforçamos nossa conexão por cima desses afastamentos, por meio disso criamos uma infraestrutura para revelarmos o Criador. Como? Através de nos conectar, como impactamos, como isso faz o Criador nos conectar? Nossos esforços é quando eu desejo conectar todos, nos esforçar e nos preocupar para percebermos onde cada um está preocupado com os outros amigos, como um papai que se preocupa por todos, que faz tudo o que pode. E então, dessa forma, nós nos fazemos similares ao Criador, e este ato aparece como um esforço especial. A pessoa aparentemente eleva-se a um ato que é similar à doação, similar ao amor. Então, por meio de tais atos, quando todos fizermos isto, atrairemos a luz refletida que veste-se em nós. E então nós podemos fazer estes atos como atos que agradam o superior, atos de conexão. Petaktikva 31. Quando eu faço um esforço para fazer um esforço interno, eu quero dar doação mútua a todos. Então, o que acontece é que se estou com problemas com meu apoio físico, o que significa que eu devo respeitar essas relações com os amigos, essa responsabilidade mútua? Tentem pensar uns aos outros. Tentem pensar mais nisto. Tentem, de forma artificial também, tentem artificialmente pedir ao Criador que nos dê uma oportunidade assim, porque este trabalho de cuidar do amigo, de se preocupar por ele, este é o único trabalho espiritual que vocês podem fazer agora. Inclusive, mais adiante, de fato, todo o seu trabalho, o trabalho de vocês, será por meio dos amigos. De outra forma, não será espiritual. Simplesmente entendam a essência, entendam a profundidade, a intensidade da lei do Arvut, Nós voltaremos a isto, digamos, em 15 ou 20 aulas, e logo dentro de 15, 20 aulas mais, voltaremos a isto com o fim de mantê-los em um novo estado, em um novo grau, em um novo nível. Mas, em definitivo, a lei do Avut é a lei da conexão de todas as almas quebradas em uma única aula novamente, até o fim da correção. Como posso ser um exemplo? Você diz ser um exemplo, você de forma interna nos diz isso, como ser um exemplo? Exemplo, eu não lembro de quem disse isto, mas nós também devemos dar exemplos físicos. Que você se preocupa pelos demais e que você publica que você se preocupa pelos demais e através disto você os desperta. Está escrito, aquele que faz um favor ao seu amigo deve informar este favor. Ah, se pudermos influenciar o amigo, com relação a influenciar com respeito, inveja, paixão e honra, ou é possível dizer isso de forma interna ou somente externamente? De duas formas, com certeza que internamente também é correto, mas também é recomendável fazer externamente, porque isto agrega paz no mundo. É por isto que esta ação deve existir de forma externa também, na externalidade. Aquele que dá um presente ao seu amigo deve avisá-lo. Está escrito. Porque isto aumenta a paz, a plenitude, a correção. Se eu penso no amigo, eu penso sobre ele, estou a favor dele. Simplesmente não façam muito. Não os confundam. Deem um exemplo. Bom, e agora? Vamos passar aos textos agora. Arvut é a condição para a saída do Egito? Arvut é a condição para todas as correções. É por isso que quando a pessoa começa o caminho para fazer este ponto e convertê-lo em 2, 3, 4, 5, tudo isto é através do Arvut, através de formar estes vínculos do Arvut com todos os demais. Através disto, nós organizamos o vaso e atrasemos desde a quebra a um vaso completo. O Arvut, a garantia mútua, que o Boss Fulan explica, cada um deve ser preocupado uns pelos outros para alcançar a Torá, isto em geral, mas de fato este é o trabalho. A pessoa deve estar disposta a entregar-se completamente para o seu amigo. A pessoa vive. Não é que por um lado ele se pula. Por um lado ele se anula. Ele inclui a todos. Desde o ponto de vista do desejo de receber, ele se minimiza a si mesmo ao zero, e do ponto de vista da doação, ele se faz o maior de todos. Mas e com relação a que, por exemplo, a pessoa deve estar voluntariamente no Egito? Lamento, amigo, interrompeu-se? Sim. A pessoa deve tomar os amigos como se estivessem em uma sala e trofila e levar-lhes para fora. Deve acompanhar-lhes, sustentar-lhes. Deve ser que aquele caminho é de eles como a rama maior, e é por isso que ele liderou a todos.
Sim.
104. מקוצר רוח ומעבודה קשה, קטע 104. עבודה קשה בעבודה נקרא שקשה להתגבר ולצאת מתועלת עצמו, ורוצה לעבוד רק לתועלת עצמו. והוא נקרא רשע. כידוע שהוא שואל, מה העבודה הזאת של דלהשפיע לכם? כלומר, מה תרוויחו מזה? וידוע שרשעים בחייהם נקראים מתים. נמצא שעבודה קשה נקרא מרור, שהאדם תואם טעם מרירות בזה שמוכרח לעבוד לתועלת עצמו.
אולי שוב.
עבודה קשה בעבודה נקרא שקשה להתגבר ולצאת מתועלת עצמו, ורוצה לעבוד רק לתועלת עצמו. והוא נקרא רשע. כידוע שהוא שואל, מה העבודה הזאת של דלהשפיע לכם? כלומר, מה תרוויחו מזה? וידוע שרשעים בחייהם נקראים מתים. נמצא שעבודה קשה נקרא מרור, שהאדם תואם טעם מרירות בזה
שמוכרח. Quando a pessoa prova algo amargo e deve trabalhar para o seu próprio bem. Ele sabe que ele
זאת אומרת, הוא עובד עבודת פרח, הוא עובד עבודה כנמצא בעבדות אצל פרו, ופרו מחייב אותו לעבוד בכוונה על מנת לקבל.
Como que em sua servitude a faró, faró obriga ele a trabalhar com sua intenção por receber, e ele sofre, ele trabalha assim. Então, que este trabalho com estes discernimentos e diferenças, que a pessoa, ela inicia a ver que ela se encontra em receber e não é capaz de fazer uma outra forma diferente. Isso significa escravidão em espiritualidade. Ela não alcança espiritualidade. Ela não alcançou ainda isso, mas ela está fazendo ações para sair até a espiritualidade, que já é na direção. Já do êxodo.
Да, дорогая, вот тяжесть этой работы. Вот бывает легко думать о товарищах, молиться за товарищей. Бывает очень тяжело. Это не зависит ни от подсознания, ни от чего.
Algumas vezes это просто тяжело. Это às vezes formas difíceis para fazer trabalho em um momento. É assim como devemos realizar o trabalho. Com certeza que o trabalho morador mora diferente.
Algo
que aparece ser bom, não tão bom, ruim ou perturbando. Mas nos encontramos em um estado onde aparentemente somos incapazes de controlar nossos estados. Então, o que fazer com isso? E aqui, especificamente, devemos compreender que não há nenhuma coincidência, mas somente que tudo está por adentro do completo sistema que nós, por enquanto, não conhecemos, reconhecemos a ele, mas que gradualmente recebemos guia dele. Como nos relacionar a este sistema? O sistema de conexões entre nós, aonde que se corrigirmos a conexão entre nós na dezena. Então, o fato que estamos moldando este sistema mais e mais corretamente a ele, esse é o nosso trabalho.
105. היה זה שעם ישראל היו רוצים לצאת משליטת המצרים, שנקרא אהבה עצמית, שבזמן שהתגברו לעשות משהו בעל מנת...
Trabalho dificultoso é o chamado trabalho dos egípcios, que é trabalho pesado, ou seja, que os pensamentos dos egípcios vieram a eles rapidamente, perguntando a questão do homem pecador. O que é esse trabalho a você? Cada vez que eles prevaleceram a questões dos egípcios, imediatamente vieram a eles. Isso é chamado trabalho dificultoso, que foi dificultoso para eles emergirem do controle, porque os egípcios neles estavam fazendo suas vidas amargas, novamente. 105. Trabalho dificultoso foi que o povo de Israel quiseram se emergirem do controle dos egípcios, chamado amor próprio, que quando superaram a fazer algo para doação, pensamento dos egípcios imediatamente chegaram a eles, fazendo a pergunta dos homens malvados, o que é esse trabalho a você? De fazer o trabalho do Criador. E cada vez que eles prevaleceram, as perguntas dos egípcios rapidamente vieram. Isso é chamado trabalho dificultoso. E foi dificultoso para eles se emergerem acima desse trabalho, porque os egípcios estavam fazendo suas vidas amargas. Rab, sobre o que discutimos? Mais ou menos está claro, Carmião? Agradeço, Rav. Pergunta da dezena. Nós lemos esses extratos ontem. Como você pode mudar a amargura do desejo de receber que não quer a qualidade de doação a essa amargura para a qualidade de doação, Rav? Tudo isso é feito por acima. Precisamos unicamente fazer o que é requerido a nós a fazer. Pelo resultado de nossos esforços, assim, convidamos a luz que reforma. Nossos esforços podem ser uma certa porcentagem boas, mas na verdade incorretas. Mas que os relacionamentos dos corretos esforços despertam a luzes superiores a uma certa maneira que possa servir até nós. E a luz superior irá nos influenciar a nós de acordo e nos corrigir assim, cada um individualmente. Aonde todas as confusões de pensamentos e desejos, os esforços que eu possa colocar aqui. A coisa mais importante é seguir adiante, o quanto mais possível. A retornar, a repetir estes exercícios, estes extratos que estamos aprendendo na lição matinal, e assim como nós iremos avançar. Vamos adiante, Amit? Sim, de Rabash, 106. Ele escreve, quando a pessoa tem que tomar sobre si mesma, trabalhar pelo Criador, este trabalho é considerado baixeza, desde que ela se encontra nenhum gosto ou importância nesse trabalho, e que isso segue pelo Malchut estando em pó, chamado algo que não é tão importante. Isso fez trabalho duro nisso, novamente, que quando a pessoa necessita tomar sobre si mesma para trabalhar pelo Criador, que este trabalho é considerado como baixeza, porque ele encontra nisso nenhum gosto de importância. E que isso segue, que pelo Malchut estando no pó, que isso é algo que não é tão importante para ele, isso o fez trabalho duro. Novamente, disse o Rabo. Muito bem, vamos adiante. 107. Quando o Malchut estiver em exílio, por abaixo da governança da Klipot, as cascas, eles consideram a Malchut como o pó, não importante. Isso é chamado uma falta de espírito. quando Malhut é incapaz de elevar espíritos altos, como a pessoa necessita sentir quando habitando com o rei? E que isso segue, que essa falta de espírito e o trabalho duro estão aderidos a um ao outro. Isso significa que se Malhut estiver no pó, não importante. E que isso causa um trabalho duro, porque algo que não tem gosto, a cada momento quando a pessoa supera e trabalha, em esta superação é muito dificultoso. E a pessoa não sempre é capaz de superar. Iremos ler novamente. Quando Malhut estiver em exílio, por abaixo da governança da Klipot, as cascas, elas consideram a Malhut como pó, não importante. E que isso é chamado uma falta de espírito, quando Malhut não é capaz de elevar altos espíritos como a pessoa necessita sentir quando habitando com o rei. E que isso segue que essa falta do espírito e trabalho duro estão aderidos ao outro. Isso significa que se Malhut estiver no pó, em não importância, isso causa um trabalho duro. Por quê? Algo que não tem gosto, a cada momento quando a pessoa supera e trabalha, esse superamento é muito dificultoso. E a pessoa é incapaz de sempre superar esse sentimento.
German 4. Alemanha 4.
Also with the lack of spirit.
En erev yitziat Mitzrayim she'ata mistakel beluach ha'shana. Ele matay she'ata mukhan liyitziat Mitzrayim, ze nikra erev yitziat Mitzrayim.
Você olha o calendário, mas bem que quando você está pronto. Isso é o que se chama noite do êxodo do Egito, saída do Egito. Não é de acordo com os tempos, é de acordo com a disposição do grupo ou o desejo para sair do exílio. Quando nós sabemos que devemos revelar ao Criador a força de adoração que é comum entre eles, que ela então será revelada. Se estiverem prontos para isto, isso quer dizer que estão iniciando a saída, o êxodo do Egito. Prontos, amigos. Fato que somos, desejo receber. Como podemos trabalhar sem uma recompensa? Nossa recompensa reside não no desejo de receber, mas bem no desejo de doar. Nossa recompensa será quando descobrirmos a força de doação entre nós. E aqui, esta inversão ocorrerá durante o caminho. O princípio para nós é que, assim como agora estamos todos trabalhando com uma força chamada de receber, e estamos programados que, por meio da recepção, sinto prazer, preenchimento, uma energia que me faz que me movimenta e me obriga a trabalhar. E quando nós chegamos ao mundo espiritual, se assim que podemos chamar, ou chamamos, nós aparentemente mudamos este disjuntor para chegar a alcançar uma energia diferente. Quanto mais eu ando, mais eu Outro tem o prazer, e isso então agora é possível, é permitido. Porque por meio disso você tem uma quantidade de possibilidades ilimitadas. Então, apesar de que isto para nós parece como sendo algo não real, é algo completamente real. Exceto que nós unicamente devemos realizar as ações corretas através das quais obrigamos o Criador a pressionar este botão, mudar este disjuntor para que trabalhemos não como resultado da força de recepção, bem como por meio da força de doação. Então, entre nós, vemos que há um mundo diferente, o do Criador, uma força que atua de verdade na realidade, e esta é a realidade que agora nos encontraremos, e então começaremos a ver essa realidade como sendo, essa realidade nossa agora como sendo imaginária, que nos foi mostrada unicamente com o intuito de que sejamos capazes de diferenciar o branco do escuro, a realidade do desejo de receber e da do doar, porque nós, como seres criados, não podemos perceber unicamente uma realidade. Temos que ter o contraste. É por isto que o desejo de receber sempre permanece, nunca se refina, é o finamento, é o fundamento do desejo espiritual, e nós descobrimos tudo por cima dele. E sem ele, ele não pode fazer. Sem ele, você está unicamente no desejo do Criador. Nós estamos no desejo de receber, apesar de que nossa compreensão, nosso alcance, nossa vida, tudo isso está por cima do desejo de receber, mas da forma em que estiver por cima dele, de acordo com isto, alcançaremos a espiritualidade. Moscou 7.
Тяжесть и горечь в работе, человек должен перевести их
в
для этого есть страдания в хины,
o sofrimento, a dificuldade no trabalho. A pessoa deve descobrir esta dor, este lamento. Com isso devemos rezar que não estamos em arvu, responsabilidade mútua, de que todos os vasos estão incompletos. Nós precisamos nos preocupar pela dor da realidade, porque por meio dela nós nos incorporamos com o grupo e assim descobrimos e alcançamos isso gradualmente. Quanto mais desejarmos ajudar os amigos discutindo no começo da aula, nós também descobriremos, revelaremos nosso anseio. Revelaremos uma habilidade de que sim, agora podemos construir em nós essa sensação, essas sensações. E perceber esta escuridão, esta nossa incapacidade. Por meio das nossas falhas, por meio disto, nos aproximaremos do Criador. Por meio das nossas falhas. Itália 4. Rav, bom dia. Você abriu a aula dizendo que quando nos esforçamos por ajudar os amigos, quando nós pensarmos a respeito de ajudar os amigos, o Criador se aproxima de nós. Como combinar este trabalho difícil? O Criador cancela o sofrimento ou ele nos dá a capacidade de aceitar esse sofrimento e continuar o trabalho ainda assim? Precisamente nesse sofrimento que nós sentimos anteriormente, recebemos a revelação, porque este sofrimento se transformará para nós em um prazer e em um alcance. Não é como nós devemos ansiar por sofrer. Nós devemos desejar alcançar atos de conexão, de doação. Entretanto, quando nós não alcançarmos isto, o sofrimento então se transformará em um vaso para nós. Todo o tempo de escravidão no Egito foi para que construíssemos um vaso. Não é para que tenhamos sofrimento como algo sagrado assim. Não é para isso, sofrimento. Max 6. Olá, Rav, obrigado. O que fazer quando os egípcios trazem as perguntas de para que esse trabalho? Devemos tentar responder essas questões? Não. Não devemos argumentar. O melhor a fazer é continuar. Se eu tiver dúvidas e eu não as puder responder, logo, eu não devo pensar e me confundir com todos os tipos de coisas. Eu devo continuar estudando, lendo, ler fontes do Rabash. Por exemplo, esses fragmentos que estamos estudando agora. Nós geralmente não encontraremos respostas. Devemos ainda assim ler para despertar a luz que me eleva, luz que reforma. Eu devo sempre estar lendo, mesmo que eu não compreenda. A coisa mais importante aqui é não ficar desesperado com este estado de cansaço que temos, desespero. Não. Tudo bem? Cormiel. Muito obrigado, Rafa. Pergunta da nossa dezena. Seguindo a pergunta de Moscou 6, o que significa trabalho no pó? Elevar a divindade do pó? Elevar Moch do pó significa de que a divindade está no pó, mesmo que nós não apreciemos esta revelação do Criador. 108. Está escrito, e as crianças de Israel suspiraram no trabalho. De que trabalho estamos falando? Estamos falando do trabalho do Criador, que é chamado trabalho difícil. O difícil para trabalhar, para doar, uma vez que os egípcios e o faraó, o rei do Egito, colocou neles pensamentos e desejos. Em outras palavras, uma vez que a casca do Egito é amor próprio, os egípcios governam sobre o povo de Israel. E então, o povo de Israel caminha no destino do amor próprio. E por isso é difícil para Israel se elevar e sair desses pensamentos maus. Que significa que, como está escrito, que os filhos de Israel suspiraram o trabalho. Vamos ler outra vez 108. Está escrito, e as crianças de Israel suspiravam no trabalho. O Rav diz, significa que eles queriam sair desse estado para ir na espiritualidade, como nós fazemos agora. Isso significa que eles estavam querendo trabalhar para o Criador, que é chamado trabalho difícil. Uma vez que era difícil para eles trabalhar para doar. Uma vez que os egípcios e o faraó, o rei do Egito, colocou neles pensamentos e desejos. Em outras palavras, uma vez que a clipa do Egito é basicamente amor próprio, os egípcios governavam o povo de Israel. Assim, o povo de Israel também caminhava no caminho chamado amor próprio. E era difícil para Israel se levar destes pensamentos. E esse é o significado do que está escrito. E os filhos de Israel suspiraram pelo trabalho. Turquia 4.
Good morning,
morning.
Bom dia, Rav.
In the ten, should we be
na dezena, nós devemos estar, ser humildes ou devemos mostrar o amor que arde e a doação que nós temos para com os amigos? Devemos cancelar ou revelar este amor? Precisamos revelar uns aos outros amor de forma básica. Não devemos pressionar os amigos. Dê aos seus amigos uma sensação de que você constantemente está trabalhando, adicionando trabalho sem saltar, constantemente trabalhando em cada nível, em cada plano. Vocês estão preocupados com o Arvut no grupo, com a conexão no grupo, você está preocupado da direção ao propósito da criação do grupo, que você os apoia, e vocês avançam juntos. Então, dê aos amigos a sensação de confiança e apoio. Não mais do que isso. Mas quanto mais vocês estiverem juntos, em um certo nível, nesta média, neste nível, isso será o nível de vocês. Se Deus proíba algum tipo de descenso ou desapontamentos, então vocês podem adicionar mais esforço. Mas, basicamente, apoiem uns aos outros, deem força uns aos outros, isto é ser um bom amigo. Como cada um ajuda os amigos da dezena, para que toda dezena dê permissão ao Criador para se vestir dentro da dezena. Então, como nós podemos conectar o nosso desejo de receber com os amigos para que nos subjuguemos ao Criador? Você conecta-se com o desejo de receber dos amigos e você o ajuda, porque você, com o seu desejo de receber, pode ajudar o amigo, e o amigo, com o seu desejo de receber, pode ajudar você. Porque as perturbações que cada um sente são sentidas unicamente com o seu próprio desejo de receber. E com respeito ao desejo de receber dos amigos, não percebe perturbações, porque assim é como podemos os ajudar. Assim como se Deus proíba os meus amigos estejam doentes e eu esteja bem, então eu devo ajudá-los? Assim? Desta forma, como ajudamos uns aos outros? Como sustar? Somos como manter o Arvut? Como manter este Arvut? Como manter este... Lamento, amigos, interrompeu-se. Para manter esta união, todos juntos, em responsabilidade mútua, eu devo sempre tentar preencher os amigos, satisfazer-lhes, ajudar-lhes a fazer um trabalho. E fazer trabalho que os amigos não podem fazer. Se Deus proíba, um amigo esteja, tenha problema com sua perna, e outro com um problema na mão, e o terceiro esteja dor de cabeça e não pode trabalhar com isso, não sei, etc. Então, eu, da forma que eu puder, devo complementar os amigos. Então, a dezena será como uma unidade completa de guerreiros. Assim é como funciona. Cada um deve dar um exemplo como se for um exército. Quando alguém ataca, aquele que está à frente está constantemente atirando com a sua metralhadora, por exemplo, e os outros que estão atrás, se um entrega as munições e o outro fica ajudando, e cada um, e um troca a munição e o outro alcança a munição, e assim é como a tropa funciona. Tel Aviv. 4. O que falta para a pessoa quando ela quer sair do Egito, mas não tem essas perguntas, essas dúvidas? Quando a pessoa olha para os outros, ele aprenderá rapidamente. Assim é como na nossa vida, como é corrente. Assim é como a criança também cresce. Por isso, deem exemplos uns aos outros, e isso é muito importante. Alemanha 4. Você falou a respeito da importância de adicionar em Arvut. O que é o nível de Arvut que nós devemos alcançar em cada dezena para alcançar o êxodo? Como cada um pode adicionar a isso? Nós concordamos com o Arvut, adicionamos quando cada um substitui o outro, toma o lugar do outro, quando pode. Da medida que pode, e por meio disto, se transforma similar, começa a se transformar em similar ao Criador. Arvut, responsabilidade mútua, é a chave para ser similar ao Criador. Arvut é a chave. É a permissão para sentir o Criador, para se vestir no Criador. Porque no Arvut, você une-se com a dezena e então lá descobrirá o Criador, na medida da sua união com a dezena, porque Arvut é o Kli, o vaso, e o Criador é a luz que é recebida como o resultado desta união. Ok? Amit, onde estamos? 109. Ok, adiante. O endurecimento do coração foi a fim de termos um espaço para a necessidade da luz superior. E se eles não realizarem o trabalho difícil, se não tivessem esse trabalho difícil, não teriam a necessidade de luzes grandes, assim como mencionado na alegoria, porque aquele que vai para lutar com alguém, com a mão ou com ou uma vara, o outro não precisa usar um tanque contra ele. Por esta razão, para que os inferiores tenham a necessidade de receber grandes luzes, devem enfrentar-se com fortes clipot, cascas, por meio das quais a pessoa deve atrair grandes luzes para poder quebrá-las. Do contrário, estaria satisfeito com pouco. Ocorre que o endurecimento do coração do faraó faz com que eles atraiam grandes luzes. Veja, Zohar, que o faraó faz. Especificamente através do faraó é que nós chegamos a luzes grandes, chegamos a grandes graus espirituais. Do contrário, não poderíamos completar o trabalho, se não houvesse o Criador. O faraó é quem nos ajuda neste trabalho espiritual. Siga lendo. Leia outra vez, por favor, 109. O endurecimento do coração foi feito pelo faraó a fim de sentirmos as luzes superiores. Se não fosse por este trabalho difícil, não teríamos a necessidade de sentir a luz. Aquele que vai para lutar contra alguém que está doente ou somente que não tem nada nas mãos, os outros não precisam usar um tanque ou um canhão contra ele. Por esta razão, a fim de que os inferiores tenham uma necessidade de receber luzes grandes, eles devem enfrentar grandes clipot, com o qual a pessoa deve atrair grandes luzes a fim de quebrá-las. Caso contrário, ele estaria contente com pouco. Ocorre que o endurecimento do coração é por causa deles, lamento amigos, estou com delay. O Rav diz, precisaremos maior ajuda do Criador e assim poderemos subir, ascender graus maiores e alcançar maiores doses. Unicamente através dos esforços poderemos fazer isso, de uma outra forma. Kiev. Kiev. Sim, especialmente com respeito aos nossos esforços, o Rabash escreve que nós devemos atrair grandes luzes. É como se eu pudesse atrair as luzes? Não. Você leva sobre o seu desejo de receber, o qual te empurra, o qual rechaça você da conexão com os amigos, ou seja, faz ações de doação na prática. Então, desta forma, você deve chegar a tentar realizar algo neste mundo, de forma prática, em conexão com o grupo, e dirigir-se ao Criador, para que o Criador te ajude. Com certeza que o Criador organizará tudo para você, através de mostrar a você como você deve receber esse trabalho e que você deve implementá-lo na corporalidade. E parte também será realizado na espiritualidade através de dirigir o Criador. Quer dizer que se eu atrair as luzes, será difícil para mim fazer um ato de conexão, eu devo me sobrepor e fazer um ato de conexão? É incorreto, diz o Rav. O fato de que, aparentemente, você realizou um ato na corporalidade, você pode fazer essas ações. Mas, por acaso você fez esta ação de uma forma interna, na conexão interna, verifique isto. Com respeito ao físico e com os amigos, mas que você faça este ato na espiritualidade. Por acaso você se acercou a eles ou não? Então, você verá Então, na corporalidade devemos nos conectar corporalmente e você verá que dentro, a mesma distância entre o seu coração e os seus amigos se mantém. Então, o que você fará? Aqui, então, há um lugar para oração? Inclusive internamente, eu compreendo que externamente nós estamos fazendo o trabalho necessário, mas internamente eu peço pelos amigos e não posso realmente pedir por eles. Eu me elevei e senti em certa medida a proximidade com os amigos, mas seja como for, se eu atraio ou não a luz, você não terá imediatamente, porque agora eu estou esperando um pagamento, uma recompensa, porque eu estou enviando o mesmo pedido ao Criador para que se conectem em um corpo com os amigos. E isso é o que você pede, porque através disto você dá contento ao Criador. O fato de que você quer alcançar esse desejo em comum ou receber uma recompensa, isto é a fim de receber. Entretanto, quando você realmente pode conectar-se com os amigos, com uma força em comum, nesta medida se revelará o Criador. Continue. Última pergunta. Então, ocorre que, de acordo com este fragmento, eu devo pedir ajuda não com o fim de receber a luz, mas bem que eu devo a ajuda porque me ajudará a atuar? Com certeza. Para que precisa a luz? Para se conectar com os amigos, porque assim você dará contento ao Criador. Mais tarde, você poderá realizar ações em construir para o Criador um lugar para que ele se revele. E isto então chegará. Não nos confundamos. Obrigado, querido Rav. Resulta que quando nós não pudermos sentir a conexão, Então o sofrimento será um vaso. O que quer dizer construir um vaso para uma oração? Quando deseja receber, sente que se revela a si mesmo como deseja receber e está distante dos amigos e que ele quer se conectar e se aproximar dos amigos, mas não pode, então deve se dirigir ao Criador e demandar dele que se aproxime dos amigos. E então, quando se conectarem, sentirão neste desejo único que chegam a ser um e pedem ao Criador que aceitem este desejo único. Porque tudo o que fizeram é sentido assim em seus vasos. Então, ele fez esta conexão com outros com o propósito de criar um lugar para o Criador, para que seja revelado e desfrutar dos seus filhos e todo o grupo. Isto já é a disposição que a pessoa deve ter na medida em que a apresenta ante o Criador. E assim poderá sentir o quanto o Criador desfruta de tudo isto. Até quanto espera? Logo teremos mais, compreenderemos mais, trabalharemos nisso, ok? Queens. Quando pedimos em nossas orações ao Criador que fortaleça a carência dos amigos, isto não desperta o governo do faraó sobre eles? Não. Internet. Latim 7. A respeito do fragmento 107. Quando Malchut está no exílio, baixo o controle das Klipot, então Malchut é considerada como um pó, como algo não importante. O que perguntam aqui, quem são eles? Aqui diz que participa. Mach 17. O que quer dizer golpear os egípcios com os nos dentes? Quando se interromperem, se desconectam, devemos ir contra isto. Isso significa golpear, bater com os dentes, bater nos dentes. Latim 1. O que fazer em um estado em que a pessoa não pode se elevar ao trabalho difícil? Ninguém pode superar. Ninguém pode superar nem o trabalho mais simples. Nas nossas conexões, vemos que até o menor, a menor e mais delicada correção, eu sempre vejo que eu não posso superar e fazer algo. Eu sempre devo pedir ao Criador para que ele organize as minhas correções e que me eleve à correção. É isto. Petak Tikva. Porque sem o faraó, sem o sofrimento, a pessoa não pode receber as grandes luzes. O sofrimento se mede com relação a quanto, a quão faminto estamos, e quanto mais famintos estivermos, mais poderemos ter prazer da comida. Mach 17. Uma vez todos juntos, ou lamento, amigos, interrompiam. Sinto muito, amigo. Juntos é mais poderoso, diz o Rafa. Mach 14. Como todos os amigos juntos podem chegar à doação e pressionar este botão? Deveriam buscar o doação em comum, porque vejo que há muitos grupos perguntando pela internet. Por acaso eles não têm, não podem mostrar a tela deles? Porque não aparecem em pergunta.
Demarco, pergunta. Você quer dizer? Se possamos ver esses grupos aqui na tela? Ok, vamos checar então após. Ok. Última pergunta, Rav. De expectativa 30. Se logo a lição matinal sentir o gosto como pó, e cada lição parece que se repete cada vez, e cada pessoa se repetindo cada vez, como possamos encontrar inovações neste estado em uma nova elevação? Por orações e conexões entre os amigos e buscando o Criador. Eu gostaria de dizer somente uma única coisa a vocês. Aqueles que não estiverem passando pelas lições agora, não terão outra escolha, não terão outra chance. Nós iremos seguir adiante. E vocês aparentemente estarão fora desta liga. Não poderão absorver e fazer o trabalho após. Vocês têm que participar conosco agora, em cada manhã, todos os dias. Então, com isso, vamos tentar. Falem com seus amigos e eles terão que participar das lições. Essas lições é sobre a saída do desejo de receber para a espiritualidade, Amit. Uma dezena. Quando a pessoa inicia o trabalho, ela inicia em Lolishma, não para ela. Ou seja, por sua própria conta. Após, ela inicia a compreender que o fato que ela está trabalhando em Lolishma é somente uma segula, um remédio por onde alcançar a Lishma. Como disseram nossos sábios de Lolishma, chegamos a Lishma. Desde que a luz nela o reforma. E que ele crer que no final ele alcançará Lishma. Após, a pessoa tomará um passo adiante e iniciará a se esforçar e ela fará as coisas que o trará a Lishma, significando iniciará a compreender que a pessoa necessita fazer ações intencionadas e que essas ações o trará ao nível de Lishma. E ele calcula para si mesmo o quanto ele já foi recompensado com sobre a Lishma. E nessa hora ele inicia a ver a verdade, o quanto distante ele se encontra do trabalho de doação. E em cada vez ele vê mais e mais o quanto imerso ele se encontra somente em amor próprio. E ele vê que cada dia ele está regredindo. E então, seu trabalho inicia aonde ele queira trabalhar para doar e é um trabalho duro. Realmente é. Nós vemos que não é simples. É um longo caminho. E precisamos reforçar a ele cada vez. Para seguir adiante, seguir adiante, seguir adiante. E cada vez teremos descenso, ascenso. Receberemos novos sabores também. Também sem gosto. E assim nós avançamos. Tbilisi. Sim, Rav. Uma pergunta. Nós aqui estamos lendo o artigo, descobrindo nosso grupo e todo o Bnei Baruch nesse artigo. Quando sofremos, do sofrimento nós sentimos, ou ouço a oração dos amigos, a grande oração dos amigos. O que mais carece aqui para possamos atrair a força de Moisés que nos eleve para fora do Egito? O que precisamos é persistência, paciência, persistência no caminho, onde constantemente seguimos adiante e nós caímos e nos levantamos e caímos, e repetitivamente cada dia e sucederemos assim. Não há milagres aqui. O quanto você aprender, por muitos anos no mundo também, aqui você precisa compreender também que a oportunidade que você foi dado agora, você terá que realizar a ela até o final de sua vida e após também. E você verá que o quanto isso se reveste em tal maneira que não há nenhuma diferença entre este mundo, o próximo mundo e tudo demais. Somente continue no caminho. Turquia 2.
Good morning, dear Rav and...
Bom dia, querido Rav e amigos. Uma pergunta de nossa dezena. Nós estamos aqui constantemente em guerra em Pesach e estamos diante desta porta para entrar nela. Que tipo de choro devemos dar ao Criador para receber a chave necessária para abrir essa porta? Ah, você sempre necessita chorar ao Criador em seu coração, em seu desejo. Você não escolhe que tipo de choro você possa dar no momento. Não é como que se você tem uma garagem aqui de desejos e você escolherá agora que tipo de choro você irá usar. Você somente continua e o que vir é como deveria ser. Expectativa 35. Bom dia, Rav. Bom dia, clima mundial. Pergunta do amigo. Se eu tiver preocupações de mim mesmo, que por acima eu quero cuidar dos amigos, isso é um tipo de correção? Rav, se eu me preocupar pelos amigos. E além, eu necessito cuidar de mim mesmo? Ah, pelo contrário. Se eu tiver preocupações de mim mesmo e por acima quiser me preocupar com os amigos. De querer me preocupar com os amigos, isso é uma correção? Ah, claro, sim. Agradeço, disse o amigo. Kiev 3.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот все, что мы сегодня учим.
Olá, me diga, por favor, que tudo que estamos aprendendo aqui hoje, que estamos falando aqui hoje, se isso é o trabalho entre os amigos ou atitude aos amigos, é um de nossos conceitos fundamentais. Qual é o critério de ser chamado um amigo aqui? Ah, os amigos estão no caminho. Queremos alcançar a mesma meta em que examinamos e clarificamos juntos. E constantemente nos direcionamos juntos ao mesmo propósito, meta. No início não estamos tão conectados, examinamos mais e mais a meta, o propósito, e vemos que devemos estar mais e mais conectados entre nós e mais direcionando a nós mesmos a meta. E é assim como construímos a conexão entre nós, até que alcançamos a essa forma de conexão que seja aparente ao Criador. E aí aproximamos a Ele. Muito bem. Sim, qual é esse examinar mútuo? Não sei como dizer isso. Talvez dizer de uma maneira mais macia. Aqui nós temos na dezena amigos que praticamente nunca aparecem, nunca vemos eles nas lições. E amamos estar juntos, tentamos todas as táticas possíveis, pressionamos eles, não pressionamos eles, gentilmente, mutuamente. Aparentemente não há nenhum progresso nisso. Isso nos traz dor, porque é uma coisa verdadeira. E não está claro se devemos fazer o que o Rabash diz a nós de tais amigos e que há aqueles que nós nunca vemos nas lições ou nas reuniões do Zoom, mas eles estão nas dezenas. Como nos relacionar a essas pessoas? Se devemos fazer o que o Rabash nos diz sobre o grupo? Ah,
Nós temos que estar abertos a todos, disse o Rav. Se qualquer um quiser se conectar e tiver bons pensamentos e não quiserem causar dano ao grupo, ele tem que ter a possibilidade de se conectar e avançar conosco, pelo menos um passo adiante. Nós aqui estamos viajando no caminho, e eles também vão de uma parada a outra, uma pequenina parte do caminho. Portanto, mesmo assim, fizeram algo e tem alguma incorporação a nós. É assim como devemos ver essas coisas. E não por força. Mas trabalhe com estes amigos que estão com você, que sempre estão mais ou menos com você. E é assim como você irá suceder. Última pergunta, Rav. O que você disse um pouco anteriormente sobre aqueles que não chegam à lição conosco, estarão para trás e nós adiante, isso parece ser algo tenebroso, Rav. Você, mesmo assim, tem que continuar, hein? Com aqueles que estão com você e com todo o clima mundial. Não se esqueça do clima mundial, que vocês todos estão conosco, juntos. E então, assim, tudo em todo, há esse grande, único corpo entre nós que está avançando ao Arvut entre nós. E há aqueles que vêm, não vêm, e seus pequeninos grupos, o que podemos fazer? Há diferentes razões a isso, né? E mais tarde poderemos corrigir eles também. Não se preocupem. Se preocupe sobre a conexão àqueles que se encontram com você. Moscou 6.
Как прийти к пониманию того, что если я не попрошу за товарища, то ничто не сможет.
Como possamos alcançar esse compreendimento que se eu não pedir pelos amigos, nada ajudará. É assim como é. É como que se os amigos, se eles não cuidarem de você, você tampouco avançará. Como você possa forçar a eles a ajudar a você, pensar em você, por dando a eles um exemplo que você quer ajudar a eles. É por isso que é chamado Arvut, garantia mútua, que não é um que ajuda o outro, mas por abaixo da condição em que o outro também participe com ele, e cada um cuida do outro. É uma tal incorporação que chegamos a um ponto onde não há nenhuma diferença entre ninguém. Todos viemos a ser um único sistema. E até mesmo que há bilhões de pedaços lá, mas que todos estão interconectados em infinitas conexões para que todos venham a ser um único sistema em sua intensidade, muitas vezes são chamados 620 vezes maiores do que o sistema inicial de Adão Harishon, que foi um único desejo. Especificamente, por sua quebra e divisão, as 600 mil almas, como chamamos, 600 mil pedaços, e então eles interconectam entre eles infiniticamente, entre conexões entre uma e outras partes. Especificamente por essa maneira, eles reganham uma intensidade 600 vezes maiores do que existiu no nascimento de Adão Harishon, onde somente ele teve Nefesh de Nefesh e agora ele tem Yehidah de Yehidah, Yehidah. Baltia 4. Agradeço, Rav. Sim, Rav, há estados que o orgulho sobe e já possamos sentir o próximo passo do Criador, que ele dará um golpe a nós. Ah, sim, passamos por vários estados. Temos que passar e aprender de cada um dos estados. Expectativa 24. Bom dia, Rav. Eu gostaria de perguntar
Tudo o que estamos aprendendo hoje sobre o Arvut, você disse que o tempo não é um fator em espiritualidade. Como possamos ainda, mesmo assim, porque há pessoas que estão aqui por um mês e há pessoas que estão aqui por 20 ou 25 anos, como que isso trabalha em nós? Durante este tempo é nosso trabalho espiritual. Eu, na verdade, não presto atenção quem está estudando por quantas horas ou anos. Tudo depende da alma, da raiz da alma, da função da alma. Eu não quero entrar nisso, isso não tem parte a mim. Eu tenho que somente dar a cada momento o quanto eu puder para a conexão geral. Tudo bem? Muito bem. Bom, então, vamos seguir adiante agora as mulheres. Sim, pergunta de expectativa 23. Como alcançar a melhora no trabalho para mim mesmo? Faça esforços e então você sentirá sabores ou amargos ou doces. Mark 37. Em 104 está escrito que o trabalho dificultoso é chamado magó, amargo, quando a pessoa sente a amargura no trabalho, quando ela trabalha por si própria. A questão aqui, o reconhecimento do mal é uma coisa boa. Por quê? Que a pessoa aqui é chamada malvada ou morta? É assim, como o desejo de receber, ele vê que se encontra morto. O mal para dentro da pessoa, na verdade, ou está vivo ou morto. É assim como a pessoa descobre. Sim, Moscou está perguntando sobre 105, que quando eles superaram a fazer algo por doação, logo os pensamentos dos egípcios vieram a ele. Então, por que que as questões dos egípcios despertam e como possamos reconhecer elas dentro de mim? Os pensamentos dos egípcios, em todas as perturbações, são despertadas à pessoa a carência do Criador, pela ajuda do Criador. Próximo. Expectativa 6. Se os amigos dependem dos esforços que eles fazem ou por eu pensando neles e querendo que eles sucedam? Ambos. Nós sempre estamos em um único sistema aqui. Sim, pergunta de expectativa 6. O que quer dizer se preocupar com os amigos na dezena e que se conectem entre eles? Dê um exemplo a eles e ore por eles. Cabo 5. Se a anulação é um tipo de doação? Anulação é um tipo de doação, sim, claro. Sim, pergunta da Europa. Como poder ter uma honestidade, uma discussão correta com os amigos no início do caminho e dizer a eles que em algum ponto no trabalho espiritual eles terão que iniciar a cuidar dos demais por guardando a lei do Arvut? Eu não acho que no início essas coisas possam já ser discutidas. Se você já está falando sobre isso, então provavelmente, na verdade, não há nenhum iniciante. Em cada pessoa, você precisa trabalhar com elas pela medida em que elas possam aceitar isso corretamente, para que isso não quebre elas, ou cesse elas, ou confunde elas, mas que a pessoa possa avançar bem, prazerosamente, com seu suporte. Sim, pergunta do Chile 1. Por que que eu não sinto o prazer que o Criador tem em seu plano para mim? Um bebezinho é incapaz de sentir o prazer de uma mãe. Mas quando ele crescer, ele descobrirá. Expectativa 6. Quem vem a ser similar ao Criador? A dezena como um corpo ou cada detalhe nela? Ambas. Última pergunta de expectativa 23. Por que, quando Malhut se encontra no pó, é uma falta de importância da revelação ao Criador? Se Malhut não é o desejo de receber? Malhut é sempre o desejo de receber, com correções ao topo dela, até o ponto de uma intenção para doar. É assim como devemos ver isso. O que é importante é o quanto tem uma intenção para doar. Para doar significa a intenção de Malhut, que é assim como ela se relaciona às suas partes, suas 10 partes, e assim como cada parte dela se relaciona a outras partes, e uma parte se relaciona a outras, e essa é a intenção de Malhut. Muito obrigado, Rav. Só isso. Muito bem, Rav. Muito bem, mulheres. Agora nós iremos retornar aos homens. Eles têm outra pergunta lá na Itália 4. Muito obrigado, Rav. Sim, Rav. Quando eu me anulo na dezena e eu recebo suporte da dezena, nos elevamos e caímos, mas eu sinto uma recompensa. Se essa é a correta maneira da direção? Ah, claro, é a correta direção, porque quando eu ambos me elevo e caio, eu posso sentir a recompensa nos descensos também. Os descensos, na verdade, não são menos importantes que as ascensões. Muito bem, amigos. Amit, nós devemos fazer o que agora? Ah, vamos cantar uma música. Ou 111? Ah, descanso e a próxima parte. Então vamos cantar uma música primeiro.
What is this language we need? What is this calling we all long to heed? Only you have the answer, to you we plead. Cause life without love is no life indeed. We've put away on a shelf. We finally pray to love our neighbor as ourself, as ourself. Together we unite.